A inflamação pode ser uma vilã ou pode ser uma boa solução para o nosso corpo. Depende muito do contexto, mas a inflamação ela pode ajudar muito a gente a lidar com infecções, cicatrizações e alguns momentos onde realmente a gente precisa ativar o sistema imune. Se você não tiver inflamação, certamente você também não estará mais aqui, você não vai conseguir se defender. Porém, uma inflamação que deveria ser curta, uma inflamação que deveria ser a curto prazo, que de repente começa a ter um estímulo para ela se tornar cada vez mais a médio prazo, continuar, e ela pode se tornar o que a gente chama de crônica. Por exemplo, como numa artrite reumatoide, por exemplo, como numa própria doença do coração. A gente sabe que hoje, grande parte das doenças que atingem uma idade mais avançada são causadas pela inflamação. Então, o que seria essa inflamação? É ruim? É bom? A gente pode pensar que não, a gente não pode inflamar, né? A dieta anti-inflamatória, só que se eu não inflamar, eu morro. Então, quando que a inflamação é interessante? Quando a inflamação ela pode ser realmente o motivo da nossa saúde ir para o brejo? Então, o mais importante para a gente lembrar é que nós temos aí uma resposta natural do nosso corpo a qualquer agressão. Isso pode incluir um trauma, uma infecção, a toxinas. E a gente faz essa resposta com o sistema imune como se a gente realmente tivesse uma resposta de ataque. Como se tivesse um sinal de alarme, como se tivesse um sinal de fogo. E esse sinal de fogo, a gente pode identificar a inflamação com alguns sinais, que a gente chama de sinais clássicos da inflamação. Que é você ter a zona vermelha, que é você ter a calor, né? Você sente quando você está com uma inflamação, você pega perto da pele e está quente, você sente aquilo demasiado, que a gente chama de tumor, e você também sente dor. E às vezes, se a inflamação é muito intensa, perda da função. Então imagina que você pisou num prego e você não cuidou dessa ferida. Em poucos dias, né, em algumas horas você já começa a inflamar, em poucos dias, dia seguinte você já acorda com a tua perna inchada, com calor, com rubor, a perna com tumor inchada, como eu falei, vermelha, e muitas vezes você não consegue pisar no chão direito, então você perde a função. O que realmente a gente percebeu é que isso chama-se inflamação. E essa inflamação aguda, ou seja, quando ela está num curto período, ela é muito interessante. Essa vasodilatação, que é causada pelo sistema imune, que também causa essa vermelhidão, que é um dos sinais aí da inflamação, ela traz mais células de defesa. Então, ela recruta exércitos para essa região. Vasodilata, a gente traz mais células de defesa. Alguns compostos chamados prostaglandina causam dor e também o edema. O líquido começa a sair do vaso. E, principalmente, quando a gente tem alguma infecção envolvida, nosso sistema imune manda muitas células e mandam também alguns compostos químicos que chamam-se pirógenos, que aumentam a temperatura. Podem até causar febre. Muitas vezes, se você tiver uma inflamação muito numa área muito grande, você tem febre. Então, isso tudo serve para a gente ativar o sinal aí de fogo, né, o sinal de defesa. Uma inflamação aguda é realmente um sinal entre as células, uma comunicação entre as células de que o exército precisa lutar. E a gente precisa se defender de alguma coisa. A gente precisa recrutar células que possam defender o nosso organismo naquela região localizada ou, muitas vezes, a inflamação pode andar o corpo todo. E, muitas vezes, essas células começam a se comunicar por compostos químicos chamados citocinas. E isso vai aumentar a inflamação, causando aí um looping, né, positivo. Ou seja, a gente tem aí uma lesão, a gente recruta células, essas células que foram recrutadas como primeira chegada, elas começam a liberar compostos químicos que vão recrutar mais células e ativar mais a inflamação. Então, isso tudo chama-se inflamação, é a forma aguda dessa inflamação. Geralmente, essa inflamação aguda ela pode durar mais ou menos 7 dias depois de um ataque inicial e ela começa a se resolver. Aí depois do terceiro dia, ela começa a diminuir um pouco. Então, até o terceiro dia, ela está aumentando. Isso a gente vê principalmente nos processos que a gente chama de um trauma eletivo, né? Uma cirurgia. É um trauma que a gente sabe o que vai fazer no paciente, sabe que vai ser um trauma específico, e mesmo assim o corpo não entende. Entende como se realmente tivesse acontecido algum trauma que precisa se defender. Então, até o terceiro dia, a gente está inflamando. Depois do terceiro dia, essa inflamação começa a se resolver. Algumas células ajudam a nossa cicatrização. Outras células começam a secretar agora compostos que são anti-inflamatórios, falando para o nosso exército parar de lutar. Outras células produzem compostos que vão ativar novos vasos sanguíneos e formação do tecido conectivo, que é como se fosse uma maionese, como se fosse um cimento para tapar buraco. A gente começa a formar fibrose, formar novo colágeno. Isso tudo está acontecendo em algum lugar que você cortou, por exemplo. A inflamação vai ser ativada aí pela lesão celular, que vai recrutar uma porção de células e compostos químicos, e isso vai acontecer nesses três primeiros dias. E depois a gente começa a liberar esses mediadores anti-inflamatórios. E assim a inflamação acontece. O sistema imune ele não vai controlar especificamente aquele trauma. Né? Você tem uma resposta, muitas vezes, padrão para diferentes tipos de agressões. Então, quando você começa a passar aí de 10 dias, mais ou menos, a gente começa a mudar o tipo de inflamação. A gente começa a passar as células que eram uma inflamação aguda, que eram células, por exemplo, como neutrófilos, macrófagos e outras células sanguíneas. A gente começa a mudar um pouco esse tipo de célula e fazer um pouco uma inflamação diferente do que a aguda, que é uma inflamação um pouco mais prolongada, uma inflamação que se mantém, que a gente pode começar a chamar de uma inflamação um pouco mais crônica. E essa resposta aí do sistema imune continua produzindo fatores de crescimento, células inflamatórias, e esses fatores de crescimento, células inflamatórias e enzimas que vão ser formadas naquele lugar começam a fazer também uma lesão tecidual. A inflamação crônica ela está implicada em muitas doenças. Né? A gente falou de artrite reumatoide, doenças de junta, cirrose, aterosclerose, e até algumas inflamações de doenças autoimunes, etc. Então, qual é a nossa visão sobre essa inflamação? Né? Quando que a gente pode falar que a inflamação é uma coisa boa, quando a inflamação não é uma coisa tão boa assim? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente parar para pensar e entender isso de uma vez por todas, uma vez que realmente a inflamação é algo que a gente precisa ter como defesa, mas a gente também precisa ter um sweet spot. Nem sempre ela é boa e nem sempre ela é ruim. Então, já que os stacks anti-inflamatórios, suplementos, todo mundo falando de curcumina, dietas anti-inflamatórias, hoje a inflamação é vista muito como vilã, e uma parte da inflamação realmente é vilã, mas uma parte é muito boa. Como que a gente vai diferenciar o que a gente chama vai de uma inflamação boa para uma inflamação ruim, né? Como que a gente vai ter essa noção? Né? O mais importante é como essa inflamação está organizada no seu corpo e quanto tempo essa inflamação vai durar, onde essa inflamação está e qual é o motivo dessa inflamação. São pontos importantes. A inflamação ela vai ser essencial para você se defender, vai ser essencial para você ultrapassar alguns obstáculos e principalmente você se livrar aí de infecções e de toxinas, porém a inflamação também ela pode ser fonte de muita agressão. É como se existisse um equilíbrio entre um momento que inflamar é bom e outro momento que inflamar passa a ser pejorativo, passa a ser ruim, passa a ser agressivo. A primeira coisa para a gente ter em mente não é apenas o tempo, porque você pode ter uma inflamação aguda extremamente ruim, por exemplo, como aquela, a gente viu muito isso na pandemia, que era a chuva de citocinas. Quem lembra da tempestade de citocinas? Isso pode levar a um quadro que a gente chama-se de uma sepse, um choque séptico, ou, por exemplo, um choque anafilático, né? Uma reação alérgica muito grave, onde a inflamação passa a ser tão grande, numa magnitude tão impactante, que ela passa a ser extremamente ruim e até mortal. Porque não depende apenas do tempo, mas da intensidade da inflamação. Falar que toda inflamação aguda é boa seria uma imprecisão. A inflamação pode ser aguda, pode ser repentina e pode ser extremamente mortal, principalmente nesses casos. Quem trabalhou em UTI sempre está acostumado a pegar casos aí de choque séptico e por inflamação. Então, muitas vezes, são casos difíceis de reverter, o paciente fica com uma pressão arterial extremamente baixa, uma vasodilatação periférica, a gente não consegue fazer com que a pessoa mantenha o mínimo da vitalidade dos órgãos vitais. Então, são casos extremamente complicados que a gente tem que esperar o corpo reagir menos, o corpo relaxar, dar corticoide, dar uma porção de coisas para que aquele paciente diminua essas citocinas, às vezes dá alguma coisa até para diminuir citocinas específicas, e aquele paciente sobreviver, muitas vezes com drogas vasoativas, com noradrenalina, aquele paciente manter algum tônus nos vasos. Então, são inflamações repentinas que são extremamente deletérias para o organismo. Não é apenas o tempo que determina se a inflamação é boa ou ruim. Primeiro ponto, então, que eu trago aqui é a magnitude da inflamação. Uma inflamação tem que ser no sweet spot, no ponto certo, nem mais e nem menos. Se for de menos, a gente não se protege. Se for de mais, nós mesmos nos auto-atacamos. É o fogo amigo. Então, primeira coisa é magnitude. Segunda coisa, depende o porquê você está inflamando. Algumas vezes, a gente erra na razão da inflamação. Se você vai inflamar porque você cortou o pé, ótimo, você está se defendendo. Vai inflamar porque você está com uma bactéria, você está se defendendo. Agora, muitas vezes, a gente inflama, por exemplo, por obesidade, né? Tem uma inflamação, muitos obesos, não todos, mas muitos obesos têm uma inflamação associada à obesidade. Isso passou a ser um problema que praticamente no nosso passado evolutivo não existia, né? A pessoa que tinha um acesso a uma quantidade de gordura, raramente ela ficava obesa. Então a gente tem uma inflamação associada com a obesidade. A gente pode ter uma inflamação associada com a idade. A gente já falou disso nas aulas de rejuvenescimento, de longevidade. Muitas vezes as células senis, elas não morrem. Elas deixam de se reproduzir, mas elas demoram para sofrer apoptose e morrerem. Essas células que demoram para morrer, muitas vezes ficam jogando mediadores inflamatórios, como se elas pedissem socorro, como elas, né, quisessem causar, falam assim, não, me mata, pode me matar mesmo, eu estou causando, pode me matar. E elas ficam jogando mediadores inflamatórios naquela região, causando uma inflamação associada à idade, que a gente chama de inflammaging. Então, uma inflamação que o motivo não seria um motivo para a gente inflamar. É como se evolutivamente o ideal era que a gente não inflamasse com isso, assim como a obesidade. O ideal é que a gente não inflamasse com obesidade. E isso acontece bastante nos dias atuais. A gente tem uma inflamação que não deveria acontecer, né? A gente pensa, né, de um ponto de vista da vida moderna, que lá atrás eram problemas que não existiam muito, né? A gente não envelhecia tanto, a gente não ficava tão obeso. Hoje, isso causa uma inflamação. Então, a inflamação, por um motivo, é meio que errado, né? Embora no nosso corpo a gente não pode dizer especificamente, né, de certo e errado, mas é um motivo que não traz benefício para a gente inflamar. Beleza, mas essa inflamação ruim, ela pode ser modulada por dieta? Existe mesmo uma dieta anti-inflamatória ou isso é picaretagem? Existe, né? Quem fala que não existe ainda não entrou nessa modernidade de entender que a inflamação, ela não é uma coisa sempre para defesa. Na faculdade, eu aprendi que a inflamação era uma defesa, que a inflamação era importante, que a inflamação tem esses sinais de rubor, tumor, calor, etc. Então, a gente aprendeu isso tradicionalmente lá. Essas pessoas que trazem esse conceito das universidades tradicionais, né, no nosso conceito da nossa medicina bem embasada, não acompanharam a evolução dos conceitos modernos. Hoje a gente sabe que existe sim a inflamação ruim e que a gente pode modular essa inflamação ruim de diversas maneiras, com estilos de vida, com alimentação, com exercício, com alguns suplementos, com alguns fitonutrientes, evitando você ser sedentário. Por exemplo, você pode mediar a inflamação da idade com um jejum intermitente. Você pode mediar a inflamação reduzindo estresse. Você pode mediar a inflamação da obesidade reduzindo sua gordura corporal, emagrecendo. Você pode mediar a sua inflamação muitas vezes modificando a tua alimentação, tirando alimentos inflamatórios. Então, isso tudo é possível. E quem fala que não é, ainda não se atentou para a modernidade desse conceito e ainda está tratando a inflamação como um conceito enraizado lá de trás, que a inflamação seria só essa defesa do sistema imune para que a gente conseguisse lutar contra vírus, contra infecções, contra bactérias, contra traumas. Isso existe também, essas pessoas não estão erradas. Elas só não colocaram um conceito que a gente entendeu hoje na modernidade, que a inflamação nem sempre é boa. Coisa sobre esse detalhe, que geralmente a gente enraiza alguns conceitos na medicina quando nós temos tratamento e o que fazer, né? A gente aprendeu que a inflamação muitas vezes ela pode realmente atacar o nosso organismo e a gente aprendeu que essa inflamação pode ser mediada com algumas drogas. Desde 1950 que a gente descobriu alguns efeitos anti-inflamatórios dos esteroides, principalmente os corticoides, a gente percebeu que podemos modular algumas inflamações, por exemplo, como na artrite reumatoide, outras doenças como asma e etc. Então isso tudo já é muito bem estabelecido e a gente aprende realmente na medicina, na faculdade, já de uma forma enraizada. Só que a gente esquece que muitas vezes a inflamação ela é subclínica. A inflamação ela está nos mínimos detalhes e é desencadeada, às vezes, pelo nosso estilo de vida. E isso é uma coisa um pouco mais moderna. A partir de 1990, as indústrias farmacêuticas começaram a fazer o que a gente chama de drogas biológicas. E são drogas que podem tirar ou silenciar algumas citocinas e alguns compostos que ajudam a amplificar e pôr lenha nessa fogueira dessa inflamação. Assim como os esteroides, esses biológicos podem dar uma diminuída na resposta do sistema imune e isso pode até acarretar um risco maior de infecção, porém são drogas que, quando usadas para doenças específicas, podem controlar muito o fluxo natural dessas doenças. Então isso mudou bastante a forma com que a gente lida com a inflamação. Então muitas pessoas que são extremamente céticas não acreditam que o estilo de vida poderia reduzir essa inflamação subclínica, essa inflamação sutil. E só acreditam nesses remédios que vão acabar com a inflamação de uma vez por todas, sistêmica, e que realmente eles funcionam. Mas eles já são medidas talvez um pouco mais agressivas se a gente realmente não consegue controlar com o estilo de vida, os mediadores inflamatórios. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para mediar essa inflamação que a gente não quer, né? Que a gente não está afim. Hoje, com um conhecimento mais profundo, a gente também entende que depende do lugar da inflamação e onde ela está, são células específicas que podem causar dano, pode continuar a inflamação crônica que causa dano para o nosso organismo. Por exemplo, na esofagite eosinofílica são os eosinófilos que causam dano. Na asma, muitas vezes, os eosinófilos também. Na artrite reumatoide, uma parte das células brancas, que são células de defesa, elas podem confundir as nossas articulações e atacarem as nossas articulações. Essas células de defesa, né, que são os glóbulos brancos, eles ativam alguns macrófagos e algumas células que vão formar tipo um cimento no nosso organismo que chama-se fibroblasto, né, formam um colágeno novo. E muitas vezes esses fibroblastos também atacam essas articulações. Tanto que quando a gente usa uma droga especificamente para os glóbulos brancos na artrite reumatoide, 50% dos pacientes entram em remissão, você consegue tratar. Mais metade dos pacientes você não trata. Um artigo bem interessante, em 2019, que saiu na revista Nature, mostrou que quando a gente entende as células que atacam essas articulações, a gente vê que existe diferença, por exemplo, no tipo de fibroblasto, que é um tipo de célula que ataca a articulação na artrite reumatoide, e outro tipo de fibroblasto que ataca a articulação na osteoartrite, que são, né, processos diferentes. Isso mostra para a gente que quando a gente entende qual é a célula que está causando dano, a gente pode diretamente criar uma droga para neutralizar aquela célula. Então, quando a gente entende isso e consegue fazer essa droga, e fazer uma droga que tem o alvo, como aquelas células, muitas vezes a gente consegue tratar esses pacientes de uma maneira muito específica e com remissão de quase 100%. Então, tem em 2021 uma droga chamada Celiciclib, que ela vai inibir a proliferação desses fibroblastos nas articulações, está na fase 1, né? Em 2021 eles lançaram essa fase 1 e mostraram que 15 pacientes com artrite reumatoide tinham aí uma eficácia no tratamento de uma forma segura. Ou seja, a gente está cada vez mais entendendo o tipo de inflamação e tentando fazer com que a droga bloqueie não a inflamação toda como antes a gente fazia de bloquear o sistema imune inteiro, como os corticoides faziam, mas bloqueando células específicas que causam dano. Então, cada tipo de inflamação em cada tecido, e muitas vezes depende da doença, no mesmo tecido é um tipo de célula que causa dano ou outro tipo de célula. Então, isso é importante para a gente manter o mecanismo da inflamação na nossa cabeça. Com isso, a gente percebe que a inflamação ela é muito mais complexa do que parece. Falar que a inflamação, não existe esse negócio de dieta anti-inflamatória, não existe você tomar alguma coisa para melhorar a inflamação, não existe tirar a inflamação, existe tudo isso. Só que quando você faz com o estilo de vida, você dá uma silenciada em muitas células inflamatórias. E depende do processo que você precisa, são medidas diferentes, né? Quando você tem uma inflamação nos seus neurônios, por exemplo, você precisa tomar muito cuidado com o seu sono, que durante o seu sono você vai favorecer que você diminua essa inflamação. Quanto menos você dorme, menos você consegue fazer o processo de limpeza dessas células nos seus neurônios, você tem uma neuroinflamação mais exacerbada. Então, cada lugar exige um tipo de conduta, mesmo que seja conduta ambiental. Mas a alimentação estaria muito interligada com todos os tipos de inflamações. E cada suplemento poderia ajudar a gente com um tipo de inflamação específica também, né? Tem suplementos que vão ser mais eficientes na cascata toda da inflamação, como a curcumina, outros suplementos que vão ter aí um efeito mais em determinadas células ou determinado químico. E às vezes essa inflamação é responsável por coisas que a gente nem sabia que era justamente a inflamação, como o esquecimento, o emburrecimento, a dificuldade cognitiva pós-Covid. A gente viu que muitas vezes as células estão chegando à senilidade mais rápido, nesses casos pós-Covid, e fazendo o inflamage, a inflamação da idade. Isso foi comprovado em um estudo bem recente mesmo, assim, nesses últimos meses. E, por exemplo, uma inflamação que é muito comum, que a gente não sabe que é inflamação, são as mudanças de humor associadas com a doença de Alzheimer. Muitas vezes as pessoas que estão com doença de Alzheimer, elas acabam tendo um humor que oscila demais, né? Uma hora a pessoa está super bem e outra hora a pessoa de repente muda drasticamente o humor. E a gente descobriu também recentemente que muito dessas mudanças desse humor é provavelmente uma inflamação no cérebro. E uma inflamação que é causada por células que estão entre os neurônios, que chamam-se células da glia, e elas liberam esses mediadores inflamatórios, elas recrutam células, e isso pode ser responsável por essa mudança de humor nesses pacientes com Alzheimer. Isso a gente viu num estudo em novembro, né, de 2023, agora um estudo super recente no JAMA, mostrando justamente essa cascata aí de inflamação. Então, essas células que a gente chama na microglia, elas estão entre os neurônios. Quando elas estão ativadas e quando elas estão gritando aí para o sistema imune, geram sintomas de alteração de humor, sintomas neuropsiquiátricos. A anormalidade aí dessa conversa dessas células poderia ser bastante impactante nesses pacientes. Então, esse artigo de novembro de 2023 mostrou 109 indivíduos que têm doença de Alzheimer e que a ativação dessa microglia, a inflamação dessa microglia, eles fizeram alguns biomarcadores, é responsável por sintomas neuropsiquiátricos nesses pacientes de Alzheimer. Então, o paciente fica muito irritado, o paciente tem esses surtos, né, de agressividade. Isso tudo poderia ser causado pela inflamação, ou seja, se você diminuir a inflamação desses pacientes, muito provavelmente esses sintomas neuropsiquiátricos como irritabilidade, como agressividade, podem diminuir também. Isso é o que sugere o mecanismo desse último artigo, mas a gente ainda não viu nenhum estudo falou, não, diminuir a inflamação e esse paciente melhorou dos sintomas, mas isso é uma coisa intuitiva. Né? Se esses sintomas nesses 109 participantes foram causados por inflamação entre esses neurônios, provavelmente condutas que estimulam diminuir a inflamação nesses pacientes devem dar algum resultado. Então fica aí a dica prática para que vocês pensem, se você tem algum familiar com Alzheimer, em diminuir a inflamação desse familiar. Vai melhorar, talvez não muito a cognição em si, mas esses sintomas neuropsiquiátricos. E uma das coisas que a gente pode fazer para remediar um pouco essa inflamação, como eu falei, estilo de vida, mas grande parte do nosso estilo de vida está na dieta. A alimentação é algo que você provoca o seu sistema imune o tempo todo, porque é alguma coisa externa que o teu corpo precisa decidir o que vai ficar e o que vai sair. Então, uma das formas da gente controlar o nosso sistema imune e nossa inflamação é através da ingestão, da dieta, do que você vai colocar o seu corpo, principalmente se boa parte do sistema imune está no nosso intestino, o que você vai colocar para provocar ou não provocar o seu intestino, o seu sistema imune, mediadores inflamatórios. Eu falei bastante da dieta anti-inflamatória no episódio 94. Se você quiser continuar sobre esse assunto, coloca aí do Pracast, episódio 94, que você vai ver lá sobre dieta anti-inflamatória, que é um mix de uma dieta mediterrânea com alguns pontos da dieta asiática, que se resume em colocar coisas que você vai desinflamar o teu corpo e reduzir alimentos pró-inflamatórios. Então tem muitos fitonutrientes e coisas que você pode colocar no seu dia a dia para auxiliar o teu corpo a desinflamar. E assim a gente finaliza esse episódio de inflamação para a gente relembrar que sim, a inflamação pode ser muito boa, mas ela pode ser muito ruim, depende da dose, do tempo, da intensidade e do motivo. Vale muito a pena você observar por que você está inflamando e se essa inflamação que você tem é das boas ou das ruins. Tem muita coisa para modular e não deixe de acreditar nisso antes que seja muito tarde para você desinflamar o teu corpo e os danos já sejam muito maiores do que a sua capacidade de recuperação. Senhoras e senhores, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar o nosso DupraCast, deixa seu comentário ou sugestões para novos episódios. Até a próxima!
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast. Somebody, 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 somebody.